Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Marinho Santo. Chegando às 6:07. 6:07. Pedindo a proteção divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mais um programa gerado aqui na Gabriela FM, até as 8 da manhã de hoje. Eu estou ao lado dele. Alô, Tony Café, bom dia para você.
Alô, Marinho Santos, bom dia a você, bom dia a toda a comunidade leense, a você da Zona Rural, Distrito, a você da cidade Circunvizinhas, muito bom dia, uma ótima terça-feira para todos nós, tá bom?
Tá tudo bem com você por aí, Tony Café?
Tudo bem, graças a Deus.
Tranquilo, hoje veio no sereno, não pegou chuva, hoje... saiu de Itabuna por volta das 3 horas madrugada de hoje.
Você tá doido.
Mas chegou cedinho aqui na Gabriela FM, no Gabriela Center. Estaremos juntos até as 8. E agora a previsão do tempo para hoje, como é que tá o tempo? O telhado da casa do Zé Mascate lá na Rua C, no bairro da Conquista, na Bela Visão.
Hoje o tempo super agradável, 22 graus, possibilidade de chuva 9% só, possivelmente não vai chover. Ou umidade relativa do ar 96%, ventos a 8 km para esta terça-feira. Parcialmente nublado, é o que a gente está vendo aqui lá no telhado da casa do Zé Mascate.
E tá nublado, Tony Café. Beleza, tá no clima, são 6:09 na cidade mais linda do interior da Bahia, 6:09. Vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Vamos manchetar o Tropa, Tony Café.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Homem de 58 anos condenado a 19 anos de prisão por estuprar e engravidar uma garota de 10 anos. Homem de 51 anos foi assassinado. Foi morto a tiros. Ex-jogador de futebol encontrado morto com marcas de tiros. Candidato a vereador preso pela Polícia Federal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Árbitros de futebol de Ilhéus anunciaram aí paralisação por falta de segurança nas competições municipais de futebol. Estado de greve na UESC. Docentes aprovam medida e aguardam novas negociações. A assembleia foi realizada pela DUSC. E categoria docente da UESC aprovou estado de greve. Ministério Público Federal cobra medidas urgentes para reduzir risco de colisões com aves tipo urubus no aeroporto Jorge Amado em Ilhéus. Olha, o Ministério Público Estadual empurrando com a barriga, e o vereador Edivaldo Gomes, do Banco da Vitória, ele continua vereador e até o presente momento nada aconteceu com ele, diferente do que aconteceu lá em Itabuna. O Ministério Público de Itabuna chegou, afastou o vereador. E o vereador não pode ser candidato. O Edivaldo Gomes pode ser candidato, sim. Porque o Ministério Público não se pronunciou em torno do assunto. Estas e outras notícias aqui no Tropa de Elite de hoje até às 8.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 6:12, 6:12. Daqui a pouquinho vocês irão ouvir Anne Santos. Anne Santos, ela reivindica ponto de ônibus lá pro Jairi. É debaixo de sol, debaixo de chuva, os moradores do Jairi, eles pedem socorro, ponto de ônibus para o Jairi. E a Anne Santos, ela fala aqui no Tropa de Elite. Olha, meus amigos, um homem foi condenado a 19 anos de prisão, deveria pegar muito mais, acusado de ter estuprado e ainda engravidou uma garota menor de 10 anos, estuprou, engravidou a garota, ele tem 58 anos de idade, foi pego a 19 anos e 5 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso estuprou a garota 10 anos apenas. Esse fato ocorreu em 2023. A sentença dele foi publicada após a justiça acatar denúncia do Ministério Público da Bahia. A criança foi submetida ao procedimento de aborto legal realizado no mês de maio em Feira de Santana. Exames periciais constataram que o acusado, ele possuía vínculo biológico de paternidade com o feto que foi abortado, comprovando a autoria do crime. A denúncia do MP, do Ministério Público, apontou ainda que, que os abusos aconteceram em duas oportunidades em dias próximos, sempre na residência do acusado. O acusado, este homem, era vizinho da criança. Ele se aproveitou da relação de confiança que tinha com a família da vítima para praticar o delito. Na sentença, o juiz Dr. Lucas Carvalho Sampaio determinou que o réu cumpra a pena em regime fechado. O acusado já cumpria uma prisão preventiva no conjunto penal de Juazeiro e teve o seu pedido para recorrer em liberdade, que foi negado. Ele ainda queria recorreu para poder ver se ficava em liberdade. É brincadeira uma coisa dessa? E agora ele vai pegar uma cana dura aí, mais uma, né? O cara é marginal. Já deve ter, aí estava preso no conjunto penal. Esse fato ocorreu na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia, e chamou nossa atenção. A hora certa, Tony Café, pra gente ver aí, que hora é essa?
Agora são precisamente 6:17.
6:17, 6:17. Olha, chamando a atenção você que mora no bairro Nelson Costa, no bairro Hernani Sá, a creche Solidariedade, da professora Ana Margarida Assunção Amado. Fica na rua Lírio, 525, no bairro Nelson Costa. Quero mandar um abraço às garotas aí que trabalham na creche. Ana Paula, Sueli, o Sete, que é torcedor do Bahia, Lene, Tati, Sônia, Eliene e Alta. É o bingo que vai acontecer. Esse bingo beneficente em prol da conceituada instituição social de educação. Dia 21, próximo sábado. Então vai ter grandes atrações. O valor da cartela apenas R$10. O som ao vivo com Josi Costa. Horário, dia 21, o horário das 14 horas até as 17 horas, lá no bairro Nelson Costa. Um festival de prêmios. Parabéns aí à presidente, diretora Ana Margarida Assunção Amado, da creche Solidariedade. Um abração para vocês aí da creche Solidariedade. Agora são 6h17. Tony Café, o que é que você tem pra gente aí do lado de lá, no painel de controle?
6h17 é hora do povo falar aqui no Tropa de Elite. Vamos lá.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dos dois lados, de um lado esquerdo, do lado esquerdo e do lado direito. Não tem um ponto de ônibus pra gente sentar aqui em Jairi aí, ó. Fica aqui com o cara passando até a hora que a gente embarca no ônibus aqui.
Essa aí é a Anne Santos, lá do Jairi. Ele já tá reclamando que não tem ponto de ônibus, né, naquela região. Bom dia, o ônibus do São Miguel que faz a linha Teotônio Vilela para o Acuípe às 5 horas da manhã, continua atrasando. Em média, 45 minutos todos os dias. Quando não atrasa, quebra. É uma falta de respeito com quem depende exclusivamente desse meio de transporte para ir ao trabalho. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Tô ligado no Tropa de Elite. Manda um alô aí para todos os taxistas do Sinditaxi ligados aqui. Forte abraço. É o Pinheiro. Alô, Pinheiro. É taxista da Chapa 1. É o Pinheiro, senhor.
Pinheiro. Mandando um abraço ao Jailson Nascimento, que também tá ligado no Tropa de Elite, com certeza.
Alô, Bob, Autoelétrica, no bairro de Fátima, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Venho através desse programa pedir encarecidamente que a empresa de iluminação pública venha verificar uma lâmpada aqui no poste na Avenida Roberto Santos. Pois está na escuridão, correndo risco de assalto aqui. O poste tem um número, né? Aí é o 661. Tá? Ajude aí com essa iluminação aqui. E tem aqui uma oficina em frente, deixando vários carros no passeio. E a gente tem que ir pra rua, um perigo danado. Então, a gente pede encarecidamente ao proprietário da oficina, né? Que deixa o carro aqui na via, tá? Deixa a calçada liberada. Tem cadeirantes, tem pessoas que utilizam muletas, tem pessoas com deficiência visual, que não enxergam. Aliás, hoje é o dia. Hoje, deixa eu ver aqui. É o Dia Nacional do Cego, né? Então aí a gente pede encarecidamente a esse rapaz aí da oficina, né? Com muito que ele tire o carro da calçada, porque impede aí os transeuntes, né,
Mari? Tem que ser com gentileza, né?
É claro.
Os deficientes visuais merecem.
Merece, cadeirante, tudo, pessoas de idade. Então, né? Vamos ter esse cuidado aí. Valeu, meu irmão. Um bom dia para todos vocês. Vamos lá, Mário Santos, 6h19.
6h19 na linda Ilhéus. Olha, preste atenção. O Ministério Público Federal cobrando medidas urgentes para reduzir risco de colisões com aves tipo urubus no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. O MPF recomendou à Prefeitura Municipal de Ilhéus a adoção de medidas urgentes no sentido de evitar acidentes aéreos após o aumento do número de incidentes envolvendo colisões, avistamentos de aves tipo urubus, especialmente. Então, segundo as investigações do MPF, o Ministério Público Federal, o problema tem se agravado pelo descarte inadequado de resíduos sólidos no entorno do aeroporto, e aí que atrai a fauna para a zona de segurança aeroportuária e coloca em risco as operações aéreas. Dados fornecidos pela concessionária do aeroporto de Ilhéus revelam um crescimento preocupante no número de avistamentos de aves nos últimos anos. Em 2019, foram registrados menos de 10 casos. Enquanto 2023, o número passou para 70 casos. O urubu é a principal espécie avistada e a colisão com uma dessas aves durante pousos ou decolagens pode gerar um impacto equivalente a 7 toneladas de força. Então, o que resultaria em graves danos às aeronaves e até em tragédias fatais. E aí o MPF, o Ministério Público Federal, destacou ainda que, apesar de notificações anteriores feitas pela concessionária à Prefeitura de Ilhéus, não foram observadas melhorias significativas na gestão dos resíduos sólidos. E aí, por isso, o órgão recomendou à administração municipal ações mitigadoras, como as substituições das lixeiras atuais por contêineres fechados, no sentido de impedir o acesso da fauna aos resíduos e o aumento da frequência da coleta de lixo nas áreas críticas indicadas nos relatórios da concessionária. Além disso, o Ministério Público solicitou o levantamento dos pontos de descarte irregular de lixo, conhecido como lixeiras viciadas, e a apresentação de cronogramas para saná-los. Outra medida proposta é a disponibilização de lixeiras herméticas na feira da central de abastecimento do bairro do Malhado para o depósito de restos de alimentos e a criação de uma equipe dedicada exclusivamente à fiscalização do descarte irregular de lixo. Então, a recomendação ainda inclui a promoção de ações de educação ambiental para conscientizar a população sobre descarte adequado e incentivar a coleta seletiva. Então, a Prefeitura tem um prazo de 20 dias para responder ao Ministério Público Federal sobre o acatamento das medidas propostas. E aí eu pergunto, esta é a cidade limpa que ficam pregando, dizendo que não tem queixa, é da coleta? É a primeira cidade onde os urubus aparecem assim do nada, seu Tony Café, imagina só.
É falar em urubus.
Do nada.
Falar em urubus, Avenida Firmino Alves, no centro de Itabuna também, virou palco dessas aves aí, né? Você passar a qualquer hora do dia ali na Avenida Firmino Alves, Jardim Beira Rio, né? Você vai encontrar muitas dessas aves ali portada, né? Fazendo aquele cenário maravilhoso. Então,
você
a gente
tá com o microfone aí, chama a atenção do prefeito Augusto Castro e diz, ó, prefeito, é ali na rua, fala, repete aí.
É, Avenida Firmino Alves, né? Em frente a um restaurante ali, quem mora em Itabuna sabe muito bem a localidade, frente a uma garagem coletiva, né? Que existe ali na Avenida Firmino Alves. Várias aves urubus, né, fazendo a festa em uma lixeira que tem ali. É, a lixeira é totalmente aberta, então as aves fazem a bagunça e ninguém presta atenção, quer dizer, a gestão não presta atenção no que está acontecendo no centro da cidade. É, implementando o cenário de Itabuna. Ali tem uma praça pequena também, uma pequena praça que estão reformando, né? Uma pequena praça que estão reformando, mas o que chamou a atenção da população itabunense é que na placa o custo da obra é 11 milhões 700 e alguma coisa, entendeu?
As pancadas lá.
Ninguém fala mais em mil, não, né? Agora você vai trocar o piso de uma praça, vai fazer uma como dizia o inesquecível Gilberto, uma gurita para a guarda municipal. Aí o cara bota uma placa lá, 11 milhões 700 e tantos mil, né? É, o dinheiro virou... A galera perdeu a noção do que são valores de dinheiro.
Eu fico imaginando quem vai ser o prefeito depois de Augusto Castro, vai herdar uma herança maldita.
O endividamento do município. É o maior endividamento do município da história, né? Porque somos quase...
É a prefeitura mais endividada da região sul do estado.
É, Itabuna recolhe um bilhão e alguma coisa anualmente. Mas vai ter esse problema dessa dívida, que as parcelas não são. As parcelas são de milhões. E quem herdar essa prefeitura vai ter que ajustar as contas, porque o negócio lá não está fácil.
Isso quer dizer, se pancadinha ganhar a eleição, vai receber uma pancada.
Uma pancada.
É isso?
Quem ganhar a eleição ali vai receber uma pancada, uma herança.
É, rapaz, tá que tá Itabuna, viu? Tá que tá Itabuna. Olha, eu quero dizer que eu não sou covarde, né? Já viu marinheiro de guerra ser covarde? Marinha, quem diz marinha diz Brasil. Então eu não sou covarde, só quero dizer isso. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ou qualquer candidato, ou qualquer partido político que se sentir ofendido aqui neste programa, é só nos procurar. Procurar que a gente concede, né? Bate o papo para poder ver se É, aqui nós procuramos falar a verdade. E quem fala a verdade, meu amigo, minha avó sempre me dizia, é, não merece castigo. Quem fala a verdade não merece castigo. E eu procuro pautar na verdade. Fui criado assim. Isso aí já vem de berço. São 6h27, o Vini Santana está chamando direto da cidade de Uruçuca. Direto de Uruçuca, vamos chamando ele. Alô, Vini Santana. Vini Santana, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de terça-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha, o juiz Carlos Eduardo da Silva Camilo, da 134ª Zona Eleitoral, impugnou uma pesquisa eleitoral da Painel Brasil e proibiu a divulgação do resultado, que estava previsto para ser divulgado nesta segunda-feira na cidade de Ubatã. A pesquisa havia sido registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de impugnação foi protocolado pela coligação Nosso Povo, Nossa Força, que alegou que a pesquisa incluiu no questionário o candidato inapto da Ida Caixa e que houve ausência de informações sobre o responsável pelo pagamento da consulta eleitoral, além de manipulação de dados socioeconômicos e distorção das áreas pesquisadas, comprometendo a confiabilidade dos resultados. Já nesta segunda-feira, o desembargador Maurício, do TRE Bahia, negou um mandado de segurança com o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão da Justiça Eleitoral de primeiro grau, que proibiu a divulgação do resultado desta pesquisa. Olha, em Itacaré, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, deferiu o registro da candidatura de Nego de Saronga, do PT, para a Prefeitura de Itacaré. A decisão unânime no tribunal reverteu a sentença anterior do juízo eleitoral da comarca de Uruçuca, que havia indeferido o pedido. No último sábado, como trouxemos ontem, a Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia já havia se posicionado a favor da candidatura do petista, recomendando a liberação do registro para a disputa eleitoral no município sul-baiano. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Desejo uma excelente semana para todos. Um abraço, eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
6h36 no oferecimento do Supermercados Meira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Fumada Especialista, já o Autopeças Banco, Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 6h36.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, até as 8, aqui pela Gabriela FM. Desejar que Deus ilumine os passos do juiz eleitoral de Ilhéus, o doutor Alex Vinícius Campos Miranda. E falando de doutor Alex Vinícius Campos Miranda, eu vou falar hoje, neste programa, das pesquisas eleitorais. Acreditar ou duvidar? Justiça não tem controle sobre dados das pesquisas? As pesquisas podem tentar prever o resultado, mas não determinam o voto de cada cidadão. Então, as pesquisas eleitorais têm sido uma ferramenta amplamente utilizada para medir as intenções de voto do eleitorado. No entanto, a confiança nesses levantamentos tem sido questionada, especialmente quando os resultados parecem discrepantes ou quando há dúvidas sobre a transparência dos dados. Mas até que ponto podemos confiar nas pesquisas? E qual é o real controle que a justiça eleitoral tem sobre elas? E aí vai para o podcast Pode Pai e Filha. Então, foi discutido como se dá o registro da pesquisa ou das pesquisas eleitorais no Brasil e as lacunas existentes no processo. Então, a legislação exige que todas as pesquisas sejam registradas no Tribunal Superior Eleitoral antes de sua divulgação. Então, esse registro inclui aí informações como quem contratou a pesquisa, a metodologia utilizada, o período de realização, a área de abrangência, entre outros detalhes técnicos. A ausência de obrigação de comprovação efetiva. No entanto, uma questão crucial permanece. O Instituto de Pesquisa precisa apresentar algum documento que comprove que a pesquisa foi realmente realizada e que os resultados são verídicos. A resposta, surpreendentemente, é não. Não há obrigatoriedade de comprovação efetiva no momento do registro. Falta de mecanismos de verificação. Os institutos fornecem os dados declarados, mas a Justiça Eleitoral não tem mecanismos para verificar a veracidade das informações apresentadas. Durante o programa foi levantada a seguinte preocupação: a gente confia nesses números, mas quem garante que a pesquisa foi realmente feita? Quem nos assegura que os dados não foram manipulados ou sequer coletados? Então, a legislação atual coloca a responsabilidade nos ombros dos institutos de pesquisa, que devem seguir padrões éticos e metodológicos, mas não há uma fiscalização efetiva que valide os dados antes da divulgação. Aí vem a influência política e credibilidade. Então, essa falta de controle abre espaço para questionamentos sobre a credibilidade das pesquisas, especialmente em contextos onde interesses políticos podem influenciar os resultados. Preste atenção, especialmente em contextos onde interesses políticos podem influenciar os resultados. Por exemplo, se um candidato ou um partido contrata uma pesquisa, existe a possibilidade de os dados serem ajustados para favorecer determinada narrativa. E sem uma verificação independente, fica-se à mercê da boa-fé dos institutos. Aí vem os conflitos de interesse. É um outro ponto discutido, foi a relação entre os institutos de pesquisas e os contratantes. Muitas vezes, as empresas responsáveis pelos levantamentos têm vínculos próximos com partidos políticos ou candidatos, o que pode gerar aí conflitos de interesses. Então, limitações da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, por sua vez, não dispõe de recursos ou mecanismos para auditar todas as pesquisas registradas, somente em casos de denúncias ou suspeitas concretas é que uma investigação pode ser iniciada. Mesmo assim, o processo é lento e muitas vezes os resultados só aparecem após o período eleitoral, quando o dano já está feito. E aí vem o impacto nas eleições. Essa situação é preocupante porque as pesquisas influenciam não apenas a percepção pública sobre os candidatos, mas também podem impactar diretamente o resultado das eleições. Eleitores indecisos podem ser influenciados a votar em quem está liderando. Fenômeno conhecido como efeito manada. Efeito manada, seu Tony Café. Além disso, candidatos com baixa pontuação nas pesquisas podem perder apoio e financiamento, prejudicando aí suas campanhas. As medidas para melhorar o sistema. Então, diante desse cenário, é fundamental que haja maior transparência e fiscalização das pesquisas eleitorais. Algumas medidas poderiam ser adotadas para melhorar o sistema. Auditoria independente. Instituir a obrigatoriedade de auditorias independentes nos dados das pesquisas. E ainda a transparência total. Exigir que os institutos disponibilizem publicamente os dados brutos das pesquisas, respeitando o anonimato dos entrevistados, para que possam ser analisados por terceiros. E aí vem as penalidades rigorosas. Aplicar sanções mais severas para casos comprovados de manipulação ou fraude nas pesquisas, incluindo multas significativas e proibição de atuar no setor. E a participação da sociedade civil, encorajar universidades e instituições de pesquisas independentes a realizarem levantamentos, proporcionando aí uma visão mais imparcial do cenário eleitoral. E aí vem o importante de tudo, o papel do eleitor, seu Tony Café. Enquanto essas mudanças são implementadas, resta ao eleitor exercer seu senso crítico ao analisar os resultados das pesquisas. É importante considerar a fonte, a metodologia utilizada e possíveis interesses por trás dos números apresentados. Em última instância, a decisão está nas mãos do eleitor no dia da votação. As pesquisas podem tentar prever o resultado, mas não determinam o voto de cada cidadão. A democracia se fortalece quando há transparência e confiança nas instituições, e isso inclui os processos que antecedem as eleições. E para concluir, enquanto não houver um controle mais efetivo sobre os dados das pesquisas eleitorais, continuará pairando a dúvida sobre sua veracidade. Então tá aí, pesquisa eleitoral Tony Café.
Muito bem, vamos lá. O povo quer falar aqui no Tropa de Elite, né?
Eu pensei que você ia falar da sua opinião sobre pesquisa. O que é que você acha? Você acredita em pesquisa? Você duvida de algumas pesquisas que são direcionadas? O cara contrata a pesquisa e a pesquisa, que a empresa que ele contratou, pode manipular os resultados para agradar o cliente, agradar o partido, ou agradar o candidato. E aí vai manipular e vai dizer que o cara tá na frente, tá com tanto na frente.
Meu avô falava o seguinte: ninguém me pesquisou. Entendeu? Vamos lá.
Gostei do seu avô, viu? Ninguém me pesquisou.
6h45, vamos povo falar.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos, e a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Me chamo Agno, sou morador da segunda travessa do bairro Novo Couto de Ilhéus. Quero fazer um apelo aqui à empresa da Embasa, pois a mesma deixou nossa rua sem água desde domingo, meio-dia. Hoje é terça-feira e nada de normalizar nossa água. Taparam o tubo geral aqui no início da rua, dizendo que retornaria para fazer o serviço correto, e não retornaram. Cerca de 30 famílias sem água aqui. Que falta de respeito. Estamos no aguardo aqui. Obrigado, Marinho Santos.
Valeu que valeu. Obrigado você também, viu? Mandando um abraço a Pedro NP. Pedro NP na Vila Ferroviária. A Tati. Olha, Tati, filha de Ana Margarida. Tati Ulisses tá mandando um abração pra você, viu? Ulisses tá vestido com a camisa do Flamengo, mandando um abração pra você, Tati. Tonho Capeta, Tonho de Fia, tá no bairro São Miguel. Aquele abraço pra você. O contador JA Contabilidade, João Aníbal, também recebo um abraço do Tropa de Elite. Tenha um bom dia. O Paulo Gannem, Paulinho Gannem, aquele abraço para Paulo Gannem. E doutor Fred Gedeon III, doutor Fred Gedeon III. E a galera da Policlínica. A Policlínica que fica ali, pertinho do Hospital Regional Costa do Cacau. A Thaís Souza tá ligada no Tropa de Elite. O motorista que traz o povo de Uruçuca, o Peu. Motorista também tá com o rádio ligado aí. Alô, Peu, aquele abraço para você. Lene também tá na Policlínica. E a técnica de enfermagem, Solange, amiga de Otacília, lá do Centro de Assistência Renal. Tá todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Tony Café, mais uma vez, a ladeira do Rio Almada, largada as traças à prefeitura, está de brincadeira com os moradores da Tapera. Infelizmente, né, a empresa responsável pela obra parou. Lamentável que a atual gestão faça isso com a gente, né? A cidade está com um monte de obras paradas. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café, que Deus abençoe a vocês. Em nome da família Alves, na pessoa de Vitória, Vitor, Carlinhos, Juruna, queremos deixar aqui os nossos votos de felicitações, respeito e carinho ao nosso amigo comandante Soeiro, né, por mais um ano de vida, que Deus continue aí guardando a vida dele, da sua família. Fica aqui o nosso abraço de feliz aniversário.
É o Major. Bom dia, Marinho Santo, Rob e Tony Café. Que Deus ilumine o dia de cada um de vocês, que Jesus sempre esteja abençoando. Quando você sair da sua casa, Tony Café, que Jesus sempre esteja com o anjo do Senhor, protetor, te protegendo. Que Deus sempre esteja te abençoando. Marinho Santo e Tony Café, é Creuza do Nossa Senhora da Vitória. Estou passando por aqui para denunciar o lixo da rua Gabriela. Porque se você vê a situação que está o lixo, o carro do lixo tem uns 4 dias que não passa. Tem lixo, urubu, cachorro, boi, tudo acabando com lixo.
Um zoológico.
A gente já não aguenta mais de mosca barata dentro de casa. Você precisa ver a situação. Estou enviando as fotos para vocês verem a situação que está o Nossa Senhora da Vitória.
Creuza aí no bairro Nossa Senhora da Vitória pediu o pessoal da limpeza, da coleta. Alô, Pardal é chefe aí, né? Pardal, Rua Gabriela, lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, avisa aí pra galera aí, viu? Pra pegar o lixo, 3-4 dias sem pegar, fazer a coleta lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Tá todo mundo com o rádio ligado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pelo carinho da sintonia, seu Tony Café. Alô, Paris! Segura, meu filho!
Vamos lá, vamos faturar e a gente volta logo após o horário eleitoral obrigatório do TRE. 6h51.
Fique ligado! Tropa de Elite volta já! Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
7h14, Tropa de Elite no oferecimento do Supermercados Meira, Nova Mistura, Premoldados Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 7h14.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
7h14, falou Tony Café, a hora certa para você, viu? Olha, o estado de greve na Universidade Estadual de Santa Cruz. Durante a assembleia, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz, a ADUSC, aprovou o estado de greve. A decisão estabelece um prazo para possível deflagração de uma greve oficial, dependendo dos resultados das próximas negociações com o governo do estado da Bahia. A DUSC se reunirá com representantes do governo, né, próximo dia 19, depois de amanhã, discute a nova proposta apresentada, será discutida. Na segunda-feira, dia 23, os docentes se encontrarão novamente para avaliar a proposta e decidir sobre a deflagração de greve imediata, se necessário for. Então, para entender melhor a situação, a professora doutora Eliana Cristina Paula Tenório de Albuquerque, ex-vice-presidente da DUSC e docente do curso de comunicação social, ela, professora, a aprovação do estado de greve para a categoria docente da UESC neste momento. E aí o estado de greve é uma decisão política da categoria que, com isso, está dizendo ao governo da Bahia qual o seu limite de paciência. O limite é quinta-feira próxima, dia 19, quando haverá reunião para o governo apresentar sua proposta. E nesse dia, caminhamos para o acordo ou para a greve, a depender da proposta. A decisão está na mão do governo. Os estudantes têm expressado preocupações sobre a indefinição da greve e o prolongamento das negociações com a categoria. Como a categoria está lidando com essa situação, com a pressão para uma decisão mais imediata. Então, a demora sobre definir greve é justamente porque os professores têm responsabilidade, não podem entrar em greve, que é a última medida sem esgotar as possibilidades de negociações. Então, essas possibilidades serão esgotadas no dia 19, depois de amanhã, com a contraproposta a ser apresentada pelo governo do estado da Bahia, a proposta salarial. Aí irão aguardar até quinta-feira. Se não avançarem, provavelmente greve. A decisão a ser tomada nas próximas reuniões será fundamental para as negociações e suas repercussões nas atividades acadêmicas da universidade, que seguirá acompanhando. Está aí a UESC, a DUSC, aprovou aí o estado de greve. Mandando um abraço aqui, seu Tony Café, para depois chamar a Nath Almeida. Logo em seguida, o Newton Show. Newton Show tá lá em Canavieiras com rádio ligado. Ô Newton Show, leva meu abraço ao Justino Melo, viu? O Tchê, Tchê, Tchê. Aí em chão, enrolamento de motores. Tchê, o Júnior e o Wesley. E o Tenente Coronel Câmara também tá ligado no Tropa de Elite. Tenente Câmara. Tenente Coronel Câmara. E o Edson Ferramenta tá na antiga avenida. Rua dos Cometas, no bairro do Malhado. Rua Jornalista Paulo Pinheiro, também aquele abraço para você. Agora sim, agora vamos chamar Nath Almeida no Tropa de Elite de hoje. Alô, alô, Paris, você fica para lá e para cá, para de ficar andando, cara, ó, porque eu vou para Itabu, não, eu vou para a região, aquela região de Itapé, Buerarema. Eu vou chamar Nath. Alô, Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Cuaraci, o candidato a prefeito Miltinho do Axé, do PSD, e a candidata a vice-prefeita Raimunda de Rúbia realizaram na noite do último domingo, dia 15, ao lado da ex-prefeita Josefina Castro, da vereadora Rúbia Soraya, dos candidatos a vereadora e vereador e outras lideranças políticas e comunitárias, uma movimentação gigantesca que começou logo cedo no distrito de Tamontinga, entrou pela noite reunindo uma multidão que coloriu as ruas com laranja, né? Cor que simboliza a campanha dos 55 na cidade. Em seu discurso, Miltinho do Axé aproveitou para destacar o entusiasmo da população, confirmando que Quaraci disse sim para o projeto que reúne as famílias quaracienses em torno do seu nome. Vale lembrar que o distrito de Tamontinga tem um histórico, né, de decidir as eleições na cidade de Quaraci, e essa demonstração aí de força no domicílio realizado na tarde do último domingo, né, reforçam o sentimento de mudança do eleitor, fato que reflete nas pesquisas de opinião já divulgadas, onde Miltinho aparece liderando com folga frente ao nome escolhido pelo atual prefeito Jadsu Albano. Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só. Fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu que valeu, Nath Almeida. Amanhã você volta, se Deus assim os permitir, né? Um abraço, fica ligado, nosso muito obrigado e tenha um bom dia. Olha os árbitros da Liga, não, árbitros de Liga, juiz de futebol, anunciaram paralisação por segurança, por falta de segurança nas competições municipais de futebol. E aí, a Liga Ilhéense de Futebol e grupos associados informam que, devido ao incidente ocorrido no último dia 8 de setembro, que resultou na agressão à equipe de arbitragem durante uma das partidas do Copão do Malhado, foi tomada uma decisão unânime pelos árbitros e auxiliares de Ilhéus de realizar uma paralisação entre os dias 16 e 23 de setembro. O objetivo dessa paralisação é buscar soluções que garantam maior segurança para as equipes de arbitragem em todas as partidas e competições realizadas no município de Ilhéus. Então, a iniciativa visa chamar a atenção de todos para a necessidade de pôr fim à violência dentro de campo. Não apenas no Copão do Malhado, mas em qualquer competição ou jogo que ocorra no município de Ilhéus. É fundamental lembrar que, assim como não é possível realizar uma partida sem jogadores, o corpo de arbitragem é essencial para assegurar um bom espetáculo e a integridade do jogo. A integridade física dos árbitros, dos juízes, além da segurança, a Liga Ilhéense de Futebol reforça a importância do respeito dentro do esporte. O respeito entre atletas, torcedores e equipes de arbitragem é essencial para a construção de um ambiente saudável e competitivo. Sem respeito, o verdadeiro espírito esportivo se perde e os jogos deixam de ser um espaço de convivência pacífica e promoção de valores. Estamos cientes de que várias competições municipais estão em momentos decisivos e a interrupção temporária das atividades de arbitragem pode afetar o andamento dos jogos. No entanto, acreditamos que essa medida seja necessária para garantir que a integridade física e a segurança dos profissionais de arbitragem sejam respeitadas e preservadas em todas as circunstâncias. E contamos com o apoio e a compreensão de todos para construir um ambiente esportivo mais seguro, respeitoso e justo em nossa cidade de São Jorge dos Ilhéus. Mandando um abraço aí para o goleiro Hamilton Feitosa de Moura Ferreira, o Guinho. Receba o abraço do Tropa de Elite. Agora nós vamos onde? Vamos chamar no Tony Café.
É, vamos chamar o povo. O povo quer falar aqui no Tropa de Elite. 7h25.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, olá, bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo Marinho Santos. Eu tô aqui em Vitória do Espírito Santo curtindo o seu programa. É o Vistoso. O Vistoso tá em Vitória, viu? Foi passear, mas tá conectado com a gente. Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café, um ótimo dia abençoado, Antônio e Selma lá em Serra Grande. Bom dia, Marinho Santos, Roberto do Fato agradece a Ana e a Javali, pessoas de coração muito grande. Fala em Ana e Javali ontem, hein? Que é aquilo, me chamaram para tomar um café, e me convidaram para tomar um café, cheguei lá na casa da Ana e Javali, os caras colocaram um banquete lá, eu falei, o que é isso aí, eu vou almoçar agora, é?
Ali, aquele café ali, aquele café foi um pequeno café,
você
foi
precisa
só ver o café pequeno. De verdade.
Aí colocaram uma feijoada, rapaz, para a gente tomar café, colocaram tudo que a gente tinha direito e muito mais, e eu quero agradecer a Ana e ao Javali também, a Javali é uma ótima pessoa, né,
figura,
a Ana
que também. Que figura,
é, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, né? Forte abraço a Ana e a Javali. O Roberto aí que tá reconhecendo que o Roberto foi beneficiado em alguma coisa, né? Que ele tá aqui falando pessoas do coração grande que a Ana e a Javali deve ter socorrido ele em algum momento.
Abraça Ana... nós, nos abraça. Abraços radialistas.
Ana e Javali.
Ana e Javali, aquele abraço.
Um abraço pra vocês. Olá, garotos, bom dia, que Deus abençoe.
Betinho também foi.
Betinho.
Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho.
Eu quero.
Torcedor do Flamengo.
Eu quero a receita daquela tinta. Né? Que... Eu tenho mais aqui, alô.
Bom dia, meus amigos. Gostaria de, por favor, anunciar aí que o posto aqui da terceira travessa da Avenida Brasil, descendo a antiga feijoada da Rose, tá sem luz. Eles vieram aqui, tem uma semana, eu falei a eles que era esse poste, eles disseram que não, que era o outro de baixo. Ele sobe por cima, em frente à antiga feijoada da Rosa, a terceira travessa descendo a escadaria. É GO8813. Por favor, obrigado, bom dia.
GO8813. Valeu, GO. 8813. Passar pra Gessé, viu? No teu nome da rua, mas é nos Carilos, né? Antiga feijoada da Rose, GO8813. Dá pra jogar, viu, Tony? Dá pra jogar, Tony Café? Olha, um homem de 51 anos foi assassinado a tiros. Carlos Wendel de Almeida foi morto a tiros madrugada e... Esse fato, a vítima estava dentro de um veículo Fiat Strada quando foi surpreendida por suspeitos que se aproximaram e efetuaram os disparos. O crime aconteceu lá em Teixeira de Freitas, na rua Maria Francisca Cabral de Jesus, no bairro São Lourenço. Após o ataque, os suspeitos fugiram e até o início, não havia informações sobre o paradeiro dos autores do crime. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas está investigando a autoria e a motivação do homicídio, enquanto busca por pistas que possam levar aí até os responsáveis. O caso mobiliza aí a comunidade local, que está aguardando respostas para entender o contexto desse assassinato. O bicho pegou lá em Teixeira de Freitas. E Tony Café, 7h29.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e os ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida Cinquentenário Esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão, estamos chegando com as informações para esta terça-feira. INEMA autoriza a captação de água subterrânea. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, INEMA, autorizou a empresa de grande porte no ramo de atacado a captar até 48 mil litros diários de água por meio de poço artesiano. A perfuração e captação foi autorizada por meio da portaria 31.803 de 2 de setembro e tem validade de 4 anos. A captação subterrânea, feita na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, será destinada a atividades da empresa e o consumo humano na loja situada próximo ao condomínio Jardim das Acácias. A portaria tem assinatura da diretora-geral do INEMA, a Maria Amélia de Cone e Moura e Matos Lins. A captação subterrânea, feita na bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, pode se expandir para outras empresas caso esse projeto inicial venha a fluir sem nenhum dano ambiental. Evento marca desenvolvimento para pequenos empresários. Aconteceu neste final de semana em Itabuna o 13º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e do 17º Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas. O evento foi realizado no Centro de Cultura do Onias Filho, reunindo líderes do setor, empresários e autoridades em uma celebração de importância das micro e pequenas empresas no desenvolvimento econômico do país. No discurso de abertura, o ministro nacional das micro e pequenas empresas, o Márcio França, ressaltou a importância do evento para fortalecimento das micro e pequenas empresas nas regiões Norte e Nordeste. França enfatizou o papel vital que esses empreendimentos desempenham na economia local e nacional, afirmando que o governo está empenhado em criar um ambiente de negócios mais favorável. Hospital de Base intensifica o número de cirurgias. No último sábado, o Hospital de Base passou a intensificar o serviço de cirurgias eletivas com o mutirão de histerectomia, procedimento cirúrgico da área ginecológica que consiste na remoção do útero. A ação é destinada a pacientes da demanda reprimida que aguardam na fila da Central de Regulação SUS, ou seja, mulheres que passaram pela consulta médica, possuem todos os exames, documentação e estão aptas para a cirurgia. O Hospital de Base vem aumentando nos últimos meses sua produção de atendimentos e procedimentos cirúrgicos e o objetivo é realizar uma média de 100 cirurgias semanais para mais rapidamente atender os pacientes. O diretor-presidente Marconi Amaral parabenizou a equipe médica e todos os colaboradores do hospital pelo total comprometimento. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e também da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão. De Itabuna, Souza Pina para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Muito bem, 7h42, estamos de volta com Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Cotim Tintas, Constru Forte, Pomada Especialista, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vida Elétrico e Planeta Doces. 7h42.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você tá ligado, Tropa de Elite, são 7h42, 7h42. Olha, goleiro Hamilton, você lembra do ex-jogador de futebol, ex-atacante Telmo Venício Santana Carneiro. Ele foi encontrado morto com marcas de tiro na zona rural de Pé de Serra, município de Pé de Serra, que fica a 220 quilômetros de Salvador. O Telmo atuou no Fluminense de Feira de Santana entre 2008 e 2009. Atualmente estudava medicina veterinária. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo do ex-jogador Telmo foi encontrado na Estrada do Macaco com marcas de tiros. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, realizou uma perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal para necrópsia. O velório aconteceu na Câmara Municipal, Câmara de Vereadores do município de Pé de Serra, e o sepultamento, né, já foi realizado. E as investigações, as autoridades estão aí investigando a motivação do crime e que estão sob a responsabilidade da delegacia de Pé de Serra. Então tá aí, Telmo foi morto a tiros, ex-jogador de futebol. Daqui a pouquinho, Tony Café, para você ficar ligado, viu, Tony? Daqui a pouquinho tem a pomada especialista, Tony Café. É a pomada especialista que tá, viu, Tony? Olha, candidato a vereador foi preso pela Polícia Federal por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Marcos Geleia, patriota, ele é o Marcos Pereira, conhecido como Marcos Geleia, patriota do Partido Novo, candidato a vereador em Céu Azul, lá no Paraná. Ele foi preso pela Polícia Federal em Cascavel. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O Geleia Patriota era investigado por associação criminosa e, após a prisão, o Marcos Pereira, o Marcos Geleia Patriota, foi conduzido para Foz do Iguaçu e sua detenção foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal. Ele é um dos três candidatos com mandados de prisão preventiva devido à participação nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Então, o mandado de prisão foi expedido no mês de novembro de 2023, determinando que qualquer autoridade policial ou oficial de justiça prendesse o candidato, mas com a prisão preventiva, a lei permite que o Marcos, ele concorra ao cargo eletivo, já que não foi condenado com sentença judicial definitiva. O Marcos, ele inclusive afirmou, antes de ser preso, que havia sido detido em Brasília logo após os autos e solto 10 dias depois, utilizando tornozeleira eletrônica desde então. Então ele disse desconheceu o mandado de prisão que estava em aberto. O cara estava com um tornozeleiro e ainda aí se candidatou, Tony. Ah, vereador, é brincadeira, cara. São 7h46, Tony Café. Agora é com você, meu líder.
7h46, vamos chamar a pomada especialista, né? A pomada especialista.
Chamar o Clinto Alves.
É, exatamente, que tem. Que está na preferência das pessoas aí, e a pomada especialista é eficaz de verdade. Você mandou para cá? Você mandou para mim?
Antônio Lins.
Mas está aí no seu...
Está em Antônio Lins, meu filho.
Só que Antônio Lins é aqui, Antônio Lins não é cá, entendeu? Vamos lá, tem alguma coisa aí?
É porque Antônio Lins manda daí para cá. Vai mandando.
Manda alô aí. Manda um alô pro pessoal lá em Serra Grande, né?
Ao vereador Dai da Serra.
A sua terra.
O vereador Dai da Serra disse aí, você é o prefeito de Serra Grande ainda. Você, o primeiro prefeito de Serra Grande, disse o Dai da Serra. Alô, Madá. Madá e Gurim. Gurim e Madá aí na praia da Ponta do Ramo. Receba o abraço do Tony Café e também do Marinho Santos. E do meu amigo que, né, o meu amigo que, ele está daqui a pouquinho tomando café na Feirinha do Guanabara comigo. Feirinha do Guanabara, tomando café daqui a pouquinho. É, beleza, aquele abraço pra você aí na Feirinha do Guanabara tomando café. Dona Margarete, é? É Dona Margarete o nome dela, mulher do mingau? É? E aquela que parecendo a forrozeira. Não tinha uma forrozeira, Tony? Cremilda não, é a outra, Marinês, aquele abraço, Marinês, que é lá do Itariri e vem todos os dias para a Feirinha do Guanabara vender, escoar sua produção agrícola, ela que é fazendeira de verdura, de tudo lá, Marinês. Toninho do Peixe também tá ligado no Tropa de Elite, o Salão Corte Legal na Rua 7 de Setembro, o Centro de Ilhéus, Stanley. A galera do Corte Legal também, viu? É, beleza. O Tarcísio Boy. O Ciso Boy disse, ó, O lixo acabou de passar aqui no São Miguel. Limpou tudo, graças a Deus. A ex-vereadora Maria de Lourdes. Maria de Lourdes está com ciúmes de Ana Margarida. E Ana Margarida disse que não tem ciúmes de Maria de Lourdes. Aí eu vou mandar alô para todas as duas aqui no Tropa de Elite. Duas amigas, duas ex-vereadoras e que são amigas do Tropa de Elite. É brincadeira, viu? Nenhuma tá com ciúmes da outra, não. É só brincadeira minha, viu? Senão Dona Maria de Lourdes vai ficar muito retada com Ana Margarida por minha causa. São 7h49, Tony Café. Já dá para chamar aí a pomada? A pomada tá no ponto, passa no lombo, meu filho. Aí atrás do pescoço, é que aí você vai ficar legal. Dormiu com o travesseiro errado, né? Dormiu com o travesseiro, ó, diferente. E aí, meu amigo, bota a pomada pra... Gustavo Vidro Elétrico também tá... Ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O pau que dá em Chico, pau torto também, Gustavo Vidro Elétrico. Falando aqui para Marinho Santos, foi visto em Marcelão tomando pitu com limão. Chico pau torto.
Agora, conversa com o terapeuta, Clinton Alves.
Bom dia, Tony. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa terça-feira. Estou de volta, amigo ouvinte, com mais uma mensagem da Pomada Especialista para o seu bem-estar. E hoje quero ajudar a você, amigo ouvinte, que está sofrendo aí com dores, aquela tensão muscular terrível, você passa por muito estresse, os músculos ficam enrijecidos, você tem tido cãibras, quer uma ajuda para combater esse problema? Então fique atento às informações.
Muito bem, terapeuta Clinton Alves, a gente conhece a eficácia da pomada especialista. Agora é o seguinte, como se deve usar a pomada especialista e quais os benefícios que ela pode trazer para a saúde de quem a usa? Terapeuta, por favor.
Amigos, ao usar a pomada especialista, não precisa dar massagem, apenas espalhar no local da dor, no local da tensão muscular, do problema circulatório. Se você está com a articulação dolorida, inchada, está inflamada, você vai apenas espalhar uma pequena quantidade da pomada especialista nesse local. Ah, eu estou com muita tensão muscular na região do pescoço? É só aplicar uma leve camada da pomada especialista. Ah, você está com nervo ciático inflamado? Então você vai aplicar na região da coluna lombar e na parte de trás da coxa. Você vai sentindo alívio. E à medida que você repete a aplicação, você vai estar combatendo a inflamação, o inchaço e o hematoma. E a tendência é você estar combatendo também a causa do problema. A pomada especialista tem toda essa eficácia por causa da sua concentração. É uma pomada que é rica em óleos vegetais e extratos terapêuticos. Então, quando você aplica a pomada especialista, você vai estar aplicando alguns óleos especiais, como o óleo de erva baleeira, a resina de copaíba, o óleo de pinheiro bravo, de alecrim, de rícino. São óleos que ajudam a combater hematomas, problemas circulatórios, as inflamações e também a dor. Na pomada especialista, você tem uma grande quantidade de extratos vegetais. Você tem o extrato da arnica, você tem o mentrasto, tem o mentol. E esses ativos também vão contribuir para o combate da dor e para trazer bem-estar para você. Você vai ouvir agora a história de um ouvinte nosso. Ele andava com muitas dores nas pernas, problema circulatório, até que ouviu falar da pomada especialista. Usou e vai contar agora qual o resultado.
Aqui está falando é Pé de Urso, do bairro Conceição. Eu uso a pomada especialista. Estou me dando muito bem, estava com dor de perna, coluna, estou ficando muito bem, não estava nem andando, cansando as pernas, aquela dor na batata das pernas, mas graças a Deus estou usando a pomada, estou muito bem.
Obrigado, meu amigo, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. É justamente isso que acontece. Você também precisa desse benefício. Chegou no balcão, peça a pomada especialista. E se chegou naquela farmácia e não tem a pomada especialista, troque de farmácia, mas não troque a pomada especialista por nada. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. a pomada inimiga das dores.
Valeu que valeu! E Clinto Alves, um abraço para você, Clinto. Um bom dia, fica com Deus, tá bom? Valeu, Clinto Alves. Agora eu vou até a cidade de Camacã, viu, Tony Café? Eu vou para Camacã hoje. Eu vou chamar o amigo de Uca, lá da parte alta de Camacã. Alô, alô, Paulo José. Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
17 de setembro, dia da compreensão mundial. É importante lidar com tantas diferenças, respeitando e procurando entender os sentimentos do próximo. A compreensão abrange inúmeros tipos de preconceitos e atuais conflitos que existem em todas as sociedades, sejam étnicos, religiosos, sexuais ou socioeconômicos. Bom dia, bancada, bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O ônibus da aviação Novo Horizonte, que fazia a linha Guanambi-Porto Seguro, tombou na madrugada desta segunda-feira na rodovia BA-670, trecho que liga os municípios de Tapetinga e Potiraguá, no médio sudoeste baiano. O acidente foi no trecho da Fazenda Colatina, distante 50 quilômetros de Itapetinga. Segundo testemunhas, o veículo saiu da pista e parou próximo a uma cerca às margens da rodovia. Isso aconteceu depois que o motorista desviou de um veículo na contramão. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital do município de Potiraguá. A princípio, os passageiros sofreram ferimentos leves. A Novo Horizonte não se manifestou sobre o ocorrido. Este foi o segundo acidente nas últimas horas envolvendo ônibus da empresa. No primeiro caso, duas pessoas não resistiram aos ferimentos. Novas informações sobre mulher encontrada morta em Tapetinga. Dois homens, de 19 e 16 anos, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil por causa do assassinato de uma mulher, identificada pelo prenome de Neide. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no centro da cidade de Tapetinga, no médio sudoeste baiano. A vítima, que foi encontrada na rua 1º de Maio, apresentava ferimentos, inclusive, na região da cabeça. A investigação policial mostra que o corpo foi arrastado do interior de uma casa e abandonado no meio da rua. A polícia militar foi chamada por populares e acionou o serviço móvel SAMU, mas a jovem não resistiu e morreu no local. As polícias civil e militar também foram acionadas. Ainda durante a madrugada, os agentes detiveram três pessoas, os quais foram conduzidas e apresentadas no complexo policial. Ainda, segundo a polícia, duas pessoas foram autuadas em flagrante e estão à disposição da justiça criminal. O jovem, de 19 anos, é irmão da vítima. Os investigados confessaram o crime. Inclusive, disseram que usaram uma espátula de cozinha para cometer o delito. Ainda não há informações concretas a respeito da motivação do crime, pelo menos até o fechamento desta matéria. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José, para este programa líder em audiência. Outras informações você pode acessar o nosso blog paulojosé.com.br.
Valeu que valeu, Paulo José. Tenha um bom dia. Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim os permitir. Seu Tony Café, mais algum detalhe aí pra gente finalizar o Tropa de Elite? Então, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
O Tropa de Elite de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã às 6 horas da manhã.